Está começando o Wavecast.
Saudações, ouvintes do Wavecast. Meu nome é Marcos Fonseca e comigo temos Thalisson Abreu.
Boa noite, galera. Bora dar continuidade a essa briga de unhas e puxão de cabelo e falar dessa banda que, apesar do nome, parece mais uma estrela radiante.
Tá bom. E comigo, Lucas Souza.
Boa noite, meus amigos. É muito bom estar aqui de novo mostrando todo o poder do glam rock.
Só que esse tá bom do Marcos, você demonstrou toda uma empolgação maravilhosa.
Né? Não, a sua piada foi ótima. Né? A sua piada foi muito boa.
Não faço mais piada. Aguardem.
Oh, pessoal, e se vocês quiserem participar aqui com a gente, muito tranquilo, só enviar e-mail para
wavecastpd@gmail.com.
E se quiser acompanhar o nosso trabalho fora dessas ondas aqui, só acompanhar a gente lá no Instagram pelo
@wolfcastpd.
É isso aí, pessoal. A gente tá aqui hoje porque no episódio de Batalhas de Álbuns de Glam Metal, que é o episódio número 6, se você não ouviu, corre lá pra ouvir, o vencedor foi o The Darkness, com Permission to Land.
Sem nenhuma imparcialidade.
E como é tradição aqui no Wavecast, todo álbum que ganha o prêmio lá na batalha, ele vem pra cá pra um episódio especial pra gente poder falar sobre a banda, falar sobre as músicas e tentar traçar aí qual seria a melhor música desse álbum. E de cara a gente já vai falar sobre os integrantes dessa banda incrível. E especificamente são aqueles que fizeram participação nesse disco. A banda teve algumas formações no decorrer da carreira dela. E Thales, quem são os integrantes desse álbum aqui no Permission to Land?
Então, falando dessa banda, desse álbum aqui, né, de glam metal barra hard rock, né? Nessa formação tem o vocalista Justin Hawkins, que além de vocalista também brinca na guitarra, sintetizadores, piano, e faz uma parceria com seu irmão, né, na origem da banda, com Dan Hawkins, que é o guitarrista. E fechando aqui a cozinha da banda, é Frankie Pauline e Ed Graham, que eu vou chamar só de Ed para ficar mais fácil, né? Então a banda surgiu numa cidade do interior da Inglaterra, né, a cidade Lowestoft, que é uma cidade costeira. A banda percorreu algumas casas britânicas assim, nos anos de 2000 e 2002, antes da gravação do Permission to Land. Justin Hawking, que é o vocalista, havia comandado a banda Empire como guitarrista, seu irmão Dan Hawkins e o baixista Frank Pauline. Até então, eles chamam o Ed Graham para a bateria, que aí forma-se o The Darkness em si. Aí o primeiro lançamento é essa obra-prima, né, que é o Permission to Land, que foi lançado pela gravadora Atlantic. O legal desse álbum, assim, uma curiosidade em si, na verdade, é que o Justin, ele gravava alguns jingles para ganhar dinheiro. E esse álbum só pôde ser gravado graças à persistência do pai dele, né? Que tinha muita confiança de que a banda iria dar certo, então ajudou financeiramente eles. E esse álbum ele é considerado meio que o retorno do hard rock, assim, ressuscitando o hard rock, já que outros estilos de rock estavam tomando conta nesse momento, principalmente o metal mais pesado, né? E os anos 90 e assim pra frente, essa banda foi o que ressuscitou esse álbum, na verdade, né? Foi o que ressuscitou o hard rock nos anos 2000 e com um estilo totalmente extrovertido, né? Salvando, trazendo um pouco do glam metal também. E é isso.
Certo. E quem que vocês destacam aí nessa formação?
Ah, não tem como não destacar o vocalista, né, cara? Aqui, assim, eu vejo até uma certa influência, não sei se é só mais uma alucinação minha, mas eu vejo ele tendo uma referência assim do Freddie Mercury com Steve Tyler, não sei, principalmente nos gritinhos e na presença de palco.
Ah, os agudos é totalmente Steven Tyler, cara. Ele alcança os agudos muito estridentes mesmo, né?
E tem uns falsetes também que ele utiliza, né, como técnica, né?
Não, tem algumas músicas que ele literalmente grita, assim, né? Parece que ele tá berrando a frase.
E aí eu que lembra mais ainda o Steve
Sim,
Tyler, né?
assim, de uma forma até, entre aspas, crua mesmo, sem técnica nenhuma. Ele é garganta mesmo.
É esse meio que me
É. Que
fiquei puto
bosta.
agora. Mano, tá falando de música árabe aqui. Agora eu vim falando
Falando em
de
línguas.
música, mas beleza.
Eu já vou fechar minha participação nesse álbum aqui.
Mas aqui,
É engraçadão isso.
eu destaco, cara. Eu sei que ele é um destaque, evidente, assim, canta muito bem, tem uma presença de palco bacana, mas eu destaco muito a parte das guitarras, cara. Tanto a dele, né? Ele também faz bastante solo, quanto a guitarra do irmão dele. Não, eu acho que as riffs desse álbum me chamam muita atenção, eu acho muito bem feito, e eu acho que o que marca mesmo a banda é essa pegada dessas guitarras, assim, que deixaram muito bem definido o estilo, dessa questão do hard rock que você comentou.
E é bem interessante você ter falado dessa questão da guitarra também, porque você vê uma característica assim, às vezes até meio que, assim, eu sinto como se fosse uma cópia em alguns momentos do AC/DC. Por exemplo, aquela faixa bônus, a Making Out, parece que o Angus Young lá faz a participação especial, toca no início e sai da banda.
Então, a Making Out, já que você está falando disso aí, a gente já parte, vamos até avançar aqui para a questão das gravações, né? O Lucas vai trazer para a gente sobre a questão dos lançamentos, enfim. Essa Making Out, junto com a Plenty Permission, com The Best on Me, que foram faixas que foram, né, sendo relançadas nas versões posteriores, tem muito disso mesmo, dá para perceber bem essa influência. Mas eu não acho que é pop, eu acho que é mais uma influência mesmo.
Ah, não, é
Mas
muito,
aí.
muito idêntico, cara. Eu achei muito igual. Você não tá
Entendo.
falando que é uma cópia, ó. Eles deixam claro
Pega
isso,
a
que tem essa
inspiração, né?
influência, né?
Eu acho que é isso, eu acho que é isso
Mas,
aí,
cara, o
tá? Eu
inicinho
acho que é
é
mais uma
idêntico. Tem
inspiração.
outra música, agora eu não
Não,
lembro
não é.
qual. É a mesma coisa
Não,
desse
não
de si.
é.
É o
Tá. Ouvintes, é idêntico ou não? Mande e-mail e a
É
gente
o
vai
Andy
decidir
Young
isso.
tocando e pronto.
Mas Lucas, fala pra gente aí, cara. Mas Lucas, vamos lá. Lançamento do álbum, recepção pelo mundo, como é que foi isso aí, meu cara?
Então, só complementando a informação que o Talisson deu, né, que muitos consideraram que o Permission to Land era uma forma de trazer de volta o hard rock pro mainstream. Nos anos 90, esse movimento, mais o glam e o hard,
Anos 90?
anos 90, os anos 90, os noventistas de plantão aí,
Noventistas de plantão.
Bota o Marx, tira a concentração legal.
Nossa, velho, o cara me quebra.
Você só faltou um tapa-olho, porque tá de novo igual papagaio.
O cara me quebra. Aí tá parecendo aquele cara dos filmes lá, ué.
Ah, tá, o cara dos filmes. Piratas do Caribe.
Não, beleza.
Eu não sei o nome dele. Mas
Compasso,
vai lá,
né?
Lucas.
Ô, velho, eu perdi legal onde é que eu tava. Vou começar de novo.
Isso eu não vou editar, não, viu? Sério.
Foda-se!
Eu vou começar de novo, sério. Tá.
Sério.
Então, vamos lá. Então, complementando o que. Ri não, viado. Não ri, porra. Calma.
Um, dois, três
Calma,
e vai.
respira, menina.
3 segundos, né? Vamos lá. Para, viado.
Oferecimento do Vicky Vaporã.
Calma lá. Então, complementando o que o Tarzan falou sobre o Permission to Land meio que trazer de volta à tona aí o hard rock, o glam metal, nos anos 90, realmente esse movimento estava sendo aos poucos substituído, assim, principalmente, igual o Tarzan falou, pelo heavy metal, o metal mais pesado, e pelo grunge também, ali com o surgimento de bandas como Nirvana, por exemplo. Só a título de curiosidade, quando eu li a biografia do Joe Perry, do Aerosmith, ele comenta isso, que eles dentro da banda estavam preocupados com esses novos gêneros surgindo aí e como o estilo deles estava ficando de fora, assim. Mas enfim, voltando pro The Darkness, o álbum foi muito bem aceito, ele chegou a ficar no topo das paradas britânicas por um mês, sendo que só na Inglaterra vendeu 1,5 milhão de cópias. Então, assim, vendas muito boas. Eles também tiveram números bons, tanto de venda como de número de plays da música, né? Em países como Estados Unidos, Áustria, Suécia, Alemanha...
Cara, é um milagre. Desculpa, Lucas, eu te interromper, mas é a primeira vez desse podcast que o Marcos não fala Estados Unidos!
Foi bom o print essa.
Perdeu a deixa.
Na próxima eu vou fazer, esquenta no ouvintes. Todos os países, agora eu vou repetir.
tem uma certa relação com o Brasil aqui também, mas
Brasil?
O próprio. Mas eu vou deixar pra hora das batalhas, porque tem a ver com uma música específica. Então, fiquem juntinhos com a gente que vocês vão descobrir a relação.
É isso aí, galera. Enfim, bora partir pra análise e fazer a batalha dessas músicas?
Bora.
Primeira batalha da noite, Given Up com Friday Night. Nossa. E aí, vamos lá, Thales, começa aí, cara.
Vai começar comigo?
ué, vamos lá. Essa já tá puxada.
Então eu já vou começar com Given Up, né? Pra mim já é mais um destaque do Justin Hawking. Que, cara, é outra música, assim, super alto astral, assim, dele, que... Sem levar em consideração o pé da letra, né? Mas é... É uma música que eu gosto bastante, né? Um refrão super simples, mas muito gostoso de ouvir, né? E qualquer outro.
Friday Night.
Thales, isso é uma coisa que eu quero reclamar aqui com os ouvintes. Cara, você sempre esquece a segunda música.
Tô triste agora.
Vai lá. Oh, vem cá, me dá um abraço.
Então, Friday Night, cara, que... Pra mim é um momento que, eu sei que vocês gostam bastante dessa música, mas pra mim é um momento que o álbum perde um pouco do fôlego. É uma visão minha, assim, até então.
Que isso?
Não dou muito destaque pra essa música. Assim, não acho ela ruim, gosto bastante, gosto do refrão dela até. Mas não, é de longe pra mim o destaque desse álbum, então por isso meu voto é pra Given Up.
Ué, Thales, eu concordo com você que Given Up é uma música bacana, ela dá uma quebrada nessa parte. Se a gente for seguir a sequência, ela é a sexta música... Ela dá uma quebrada, volta para essa parte mais rock and roll, né? Uma diversão garantida. Ela é boa, mas eu acho ela muito mais bacana quando eu penso nela ao vivo, ou numa questão de festa. Mas Friday Night, cara, eu acho ela maravilhosa. É uma das melhores baladas da banda, é para dançar agarradinho, ela é ótima. Ela é indispensável. Se você for fazer um top 10 de músicas do The Darkness, para mim ela tem que estar lá. Meu voto é para Friday Night.
Então, eu posso estar viajando muito aqui, não sei se vocês vão concordar, mas eu achei que...
Ué, pera lá, você está viajando...
Quero pousar, né, cara? Então pousa aqui, Cali.
Vocês pegaram essa? Vocês pegaram?
Essa foi boa.
Tá bem bolada, né? Aprende aí, Thaleson, a fazer piada.
Tem que ouvir isso ainda.
Então, não sei se vocês vão concordar, mas eu achei que ela tem uma pegada um pouquinho ali, um pezinho no counter.
Pode ser. Pode ser.
Não sei, cara. Eu achei um pouquinho assim.
Então agora mas... pausa e volta a falar do homem.
Mas... é, uma música legal, animada, mas... Não me agrada tanto. Agora, em contrapartida, cara, Friday Night é muito boa. É o que o Marcos falou, pra você dançar ali, agarradinho e tal. É, tem muita cara disso. Até a letra mesmo é um. Retrata um romance meio colegial, né, cara? Ela fala, ah, eu sentava perto de você, não sei se você se lembra. Então, assim, lembra essas músicas que tocam nesses filmes clichês aí, de colégio, nas músicas do baile?
Sim, é suave, né, cara?
É sempre uma música... Isso! Nossa, essa música é muito boa, é uma das minhas preferidas do álbum, e essa pra mim foi fácil.
Ah, mas também é fácil, né? Os dois estão solteiros, só que estão namorando aqui, eles vão escolher ela mesmo. Ah, palhaçada.
Próxima batalha, Grow On Me versus Love In The Rocks With No Eyes. Bora lá, Thales.
Ah, mas só eu que começo?
É. Ah, você não. Que manda na parada.
Não, vou começar agora não, só vi.
Então tá bom, então. Beleza. Ah, vamos
eu
lá.
Eu já esqueci qualquer então, outra, Grow On Me qualquer
aí,
outra.
Aí, o que eu quero falar? Não, cara.
Sacanagem.
Isso vai ficar na edição.
É, vamos qualquer lá, então. Outra, cara. Me ajudei.
Love On The Rocks With No Eyes.
Love the Rock?
Isso. É a nona música. Mas enfim, vamos lá. Grow On Me. Aqui pra mim tá tranquilo, cara. Eu já vou falar da que eu não gosto, que é Love On The Rocks With No Eyes. Primeiro, ouvintes, esse álbum não tem música ruim. Mas se você escutar na sequência, essa nona música pra mim, eu acho ela bem fraquinha. É a única que eu acho que destoa do contexto desse álbum. Eu acho ela um pouco mais pesada, não é que ela seja ruim. Mas, enfim, eu não acho, não seria um destaque pra mim nesse álbum, não. Agora, Grow On Me é uma das músicas que eu mais gosto, uns riffs muito bacanas, baixo bateria, fazendo aquela base muito levada, muito bacaninha. O refrão é lindíssimo, é uma das melhores músicas do disco, da carreira. A letra já, né, dá gatilho, não dá pra falar não sobre, mas ela é muito legal, cara, gosto demais, meu voto é Grow On Me.
Então vou dar continuidade aqui. É, também concordo com você, Mark. Groove On Me, pra mim, assim, tá no top 3 desse álbum. Cara, é uma das músicas que eu mais gosto, é uma das mais gostosas do álbum pra mim. É quase que nível Love Is On A Feeling pra mim. É, amo o refrão dela, que nem você já falou, e ela é tão gostosa. Eu acho que é por isso que ela, assim, eu acho que é por isso que eu gosto de um prog, cara, porque essa música ela é tão gostosa, na hora que você começa a ouvir, ela acaba. Acaba muito rápido, cara. Eu acho até engraçado.
Você ter falado isso, as músicas são curtas, o álbum em si é curto, né, cara?
Não, cara.
É bem curtinho mesmo.
É, mas aí em contrapartida, a mais longa delas é qual? Love Is On The Rock Will Unite. Ah, isso aí, ó. Não sei falar mais. Ela é a maior música do álbum, ela tem 6 minutos, né? Quase 6 minutos, na verdade. Assim, eu acho ela uma música gostosa, eu gosto mais da segunda parte dela, na hora que começa um refrão, assim, com vocal e bateria. E fecha com a bateria mais rasgada, uma guitarra mais brincando, assim. Eu gosto também da nona faixa, mais pra frente. Eu gosto bem dessa música também, mas, cara, não tem como questionar. Pra mim, Grown On Me é uma das melhores.
E você, Lucas?
É, então aqui nós temos a primeira unanimidade da noite, certo?
Ó, que é isso, hein? Até agora você não tá perdendo nenhum, hein?
Tá vendo só? Hoje tô on isso, fire. Hein?
Vai voltar só no final, né? Sem vergonha.
Então, Love On The Rocks With No Eyes é uma das mais pesadas mesmo, é a que mais puxa pro hard rock, num álbum com tanto glam assim, gritando. Mas realmente não me agradou tanto, acho que até de certa forma destoou um pouco das outras. Enquanto Grown On Me, ela tem uma letra romântica, como você falou, mas ao mesmo tempo ela não se parece com uma balada, né? Ela não é lenta. E eu preciso falar, realmente é uma das melhores do álbum, e é curtinha também. enquanto a outra é a maior do álbum e nenhum de nós gostou tanto. Que prova aí que tamanho não é documento, né? Brincadeirinha.
Choro de... Deixa quieto.
Mas um comentáriozinho meio aleatório. Igual eu tava comentando com vocês que eu fiz o meu top 10 individual pra ajudar na votação aqui. Essa Love of the Rocks ficou em último lugar pra mim. Então, assim, essa também foi
legal.
Tranquila. Foi tranquila.
Beleza, então. Próxima batalha. Stuck in a Hut versus Road in My Own.
Stuck in a Road, cara, que agudos são esses, meu amigo? Haja voz, né? Mas tá mais um destaque pra mim do Justin Hawking, né? Outra vez brincando com a voz, né? Arregaçando nos agudos, né? Outra música bem extrovertida, né? Assim, extrovertida, na brincadeira, né? Faz uma crítica à rotina. Mas Road in My Own é outra balada, né, cara? Essa é mais dramática um pouco, bem bonitinha também. Achei ela meio melancólica, não sei. Deixa eu ver. Gostou? Ela tem um back vocal. Agora é minha vez de viajar. Agora é minha vez de viajar. Ela tem um back vocal que me lembra um pouco Pink Floyd, cara, que doido. Espero não estar exagerando, né?
Nossa.
Mas eu gosto bastante de...
Não, vou ter que escutar de novo.
Lá.
Que isso.
Mas eu gosto bastante dessa música. Agora eu fiquei assim, meio na dúvida, mas eu acho que eu vou votar em Road in My Own.
Aí sim. Então eu já vou seguir votando aqui. Stuck in a Hut, eu acho ela legal. Eu sempre lembro, na hora que estou escutando ela, de um show de Rolling Stones. Não sei porquê. Eu acho que é porque ela é muito barulhenta. Ela é boa. Pra mim ela é só isso. Agora, Hold My Own, cara.
Nossa.
Que lindeza de música. Essa, de novo, é pra ficar agarradinho mesmo, é pra fazer aquele jantar, bater um papo bacana enquanto ela tá lá de fundo. Cara, e aqui, não tem como, cara, é uma música incrível. No, na parte do refrão, que aí já entra aquele solinho mais legal, cara, na edição, por favor, toca esse negócio aí pra galera ouvir.
Toca esse modão, toca o modão sertanejo!
Hold My Own, sem
tá arrastando chifre no asfalto, né, também.
Então essa aí pra mim também foi tranquilaça, tá? Mais uma unanimidade. Stuck in a Hut é outra que é uma pegada mais hard, mais pra frente, né? Como você falou, lembra um pouco o Rolling Stones, questão de sonoridade mesmo, uma música mais agitada, uhum. Uma coisa mais assim. Agora, Hold My Own, que isso, cara? Que isso? Ela já começa com aquele solo assim que já pega, entendeu? Você já sente ali, putz, lá vem música.
Isso é verdade, você
escuta o solo e você pensa, bateu. É uma das minhas preferidas do álbum, fica entre o primeiro e o segundo lugar, é uma dúvida aqui, não consegui definir.
Primeiro, é sério?
Mas tá no top 2 pra mim. Pra mim, sério, ó.
Olha o Calfinho!
Essa foi tranquilaça pra mim, Rolling My Own.
Beleza, próxima batalha. Love is Only Feeling versus I Believe and Think I Love.
Ah, não, cara, sacanagem, cara.
Que pancada. Essa não quer começar, não.
Claro. Pois é, né? Sobra pra mim, pra variar, né? Pra mim é a primeira e a segunda colocada, cara, assim. Só que intercalando em alguns momentos.
Vou começar. Otávio, você falou que pra você é a primeira e a segunda, cara. Pra mim é a primeira e a terceira.
Ah, então pra você vai ser mais fácil,
só
né?
Maior.
Então pra você vai ser mais fácil, cara. Quem disse que rock não se dança, né? E cantar então, né? Isso pra mim é o grande hit da banda, né? Já logo de cara ele placou diversos países, né? Brasil, atingiu a 28ª posição nas paradas, né?
Brasil?
Quando virou tema da novela A Cor do Pecado, né? Aquela novela global. Vai ganhar jabá também da Globo.
Não, a gente vai falar do grande olho, a gente não fala do
olho.
Cara, eu escutei isso.
Mas deixa quieto, né? Cara, essa música, ela é completamente nem sei o que dizer, cara. Eu poderia tranquilamente morar nessa música. A Believe I Think Alone é o refrão mais maravilhoso que tem, cara. Como ela própria já diz, né? Precisa acreditar no amor.
Nossa.
Cara, essa música eu não consigo enjoar dela. É a minha preferida e pronto. Só que é sacanagem, velho. Colocar ela contra Love's On Lapil, que pra mim ela é uma balada. Assim. É a mais gostosa assim, do álbum. Essa música ela é perfeita pra qualquer momento. Você vai tomar banho, gostosa de ouvir. Vai viajar, é gostosa de ouvir. A mãe morreu. Não, tô brincando. mas música linda.
Que é isso, pessoal?
É meio que aquele lado bonzinho do hard rock, né? É outra que eu não jogo de ouvir.
Bonzinho? Bonzinho, cara? Como assim? Eu achei um pouco ofensivo da sua parte.
Cara, é por causa dessas duas músicas e por causa do Justin Hunk que mostra que esse álbum mostra que qualidade e diversão pode andar lado a lado. Mas vou ter que voltar, né? I Believe I Think Alone.
Então vamos lá, Natalis. Beleza. Cara, aqui eu já. Então, nossa, Lucas, vai ficar tenso pra ti, cara. E eu espero que você.
Você vai jogar pra mim?
Não, eu vou votar, cara. Mas aqui eu não consigo votar entre essas duas e não escolher Love is Only and a Feeling. Por tudo que o Carlos falou de I Believe and Think of Love, ela de fato é a música impecável do álbum. É a que fez a banda estourar. Eu sei disso, a música é incrível. Mas eu meio que cansei de ouvir, assim, sabe? Já ouvi demais.
Cara, eu pensei nisso.
Mas Love is Only in a Feeling, cara, ela é maravilhosa, cara. Nossa, o clipe é super bacana. O refrão é incrível, tanto quanto I Believe in Think of Love. Só que ela é mais uma balada, né? Cara, e a parte que eu mais gosto dessa música, eu quero que coloque na edição também. Para que ele chegue naquela parte do final do estrofe, que coloca Anyway, Anyway, aí vem que é solo, cara, rasgando. Ah, cara, é linda demais. Meu voto, sem dúvida, é pra Love is Only in a Feeling.
Cara, desculpa te interromper aí, até Marcos, né, nessa parte, mas você já terminou também, foda-se. Eu tava com essa percepção também, cara, de Love's on Lafine. Quando eu fui escutar esse álbum, nossa, velho, eu vou perder mais uma batalha porque eu vou escolher Love's on Lafine. Só que aí hoje eu fui escutar de novo a Believe Assim, que é Love, mais outras 10 vezes. Cara, eu não consegui parar dela, então eu fiquei na dúvida, óbvio, que a Believe Assim, que é Love é maravilhosa e Love's on Lafine também. Mas eu acho que a Believe Assim, que é Love é o grande hit da banda, e eu acho que ele tem que passar por isso. É que nem vocês fizeram comigo com o álbum do Ritual. É a mesma sensação.
Vai lá, Lucas.
Então vocês jogaram pra mim essa aí, né?
Sim.
Tá, antes de
Love
dar meu...
Man, Love is on,
antes de dar o meu veredito, só algumas curiosidades da música, né? O Tato já comentou da novela, né, da Cor do Pecado. Por conta disso, ela fez muito sucesso aqui no Brasil. Chegou para a 28ª posição. E é o grande destaque da música, que fez o álbum estourar, a banda estourar. Recentemente, numa votação da revista Classic Rock, se não me engano, ela foi eleita a melhor música do século XXI, até então, do gênero rock.
Sim, é.
Certo? Eles fizeram uma votação aberta no Facebook, nas redes sociais dele. Fizeram um top 100 das melhores músicas do século XXI até então, melhores músicas de rock. E I Believe in Anything Called Love ficou em primeiro, derrotando nomes como AC/DC, Foo Fighters. Bon Jovi tá na lista também, óbvio que eu ia falar. A título de curiosidade, posso falar o top 5 aqui rapidinho da lista, editor?
Pode sim. Quer tá, plano de fundo também?
Edição na voz, como sempre?
Fique à vontade. Então, o top 5, né, dessa lista que eles fizeram é I Believe in a Thing Called Love em primeiro. Em segundo, Rock'n'Roll Train, do AC/DC. Terceiro, Blackbird, do Alter Bridge. Quarto, Best of You, do Foo Fighters. E quinto, Seven Nation Army, do The White Stripes. Então, assim, derrotou nomes de peso nessa lista. Então, realmente
aí, enrolou, 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 enrolou e não falou. A gente quer saber qual que você escolhe, porra.
Então, só a última curiosidade, um pouco aleatória, nessa lista, em 17º, tá uma música do The Struts, que é a banda que eu indiquei no último podcast sobre indicações. Enfim, mas agora, parando de enrolar, cara, desculpa, Marcos, mas eu vou ter que voltar em na Think Called Love. Com meu coração em prantos.
Ô, Lucas, vamos junto então? Nessa. Vamos junto,
tranquilo,
Lucas?
Tranquilo, meu cara.
I believe I think I love.
Vamos junto.
Beleza, próxima batalha. Get Your Hands Off My Woman versus Black Shark.
Black Shark! Cara, Black Shark é a música que. Nas primeiras riffs, assim, que eu já falei, né? Que tem eu sinto uma influência da AC/DC, né? Do hard rock, assim, dessa música. Eu, sinceramente, não gostava dessa música até parar pra ouvir pra gravar o EP do glam rock, né? E pra gravar hoje, né? Era uma das músicas que eu não gostava, né? Porém, agora ouvindo, mais vezes, ela é uma das que eu tô dando grande destaque. Faltava um pouco, acho que um pouco a bandurecer, né? Em mim. Eu passei pra gostar bastante dela, gostando bastante também do refrão, apesar de ser bem simples, né? Mas principalmente pelas brincadeiras, né, com a voz que o Justin faz. Então, muito boa, pra mim ganhou o troféu joinha. E a outra é Get Your Hands.
Ah, de novo.
Get Your Hands
Essa
Off My Woman.
Essa música tem um início muito bom, um refrão bem despojado, né? Tira as mãos da minha mulher, filha do... É uma que eu acho mais engraçada, assim. Mas pra mim, eu acho que por Black Shark tá aparecendo mais assim no meu âmago, eu vou botar em Black Shark.
Beleza, cara, eu vou fazer das suas palavras as minhas, cara. Sem dúvida, voto em Black Shark, não preciso nem acrescentar nada. Black Shark.
Sucinto.
Não, essa aí também vai ser. Essa aí vai ser outra unanimidade. Black Shark! Cara, essa música é muito boa, ela gruda muito na cabeça. O Get Your Hands Off My Woman é legal também. Ela lembra um pouco aquela pegada dos bad boys assim, dos anos 80, tipo, tirar a mão da minha mulher e tal. Acho ela legal. E curiosidade, ela tem 2 minutos e 50, então é bem curtinha.
É o Ramon que começou cantando.
Só que Black Shark é muito legal, cara. Eu voto nela.
Então, galera, a questão agora é o seguinte: passam 5 músicas para a semifinal e, como a gente sempre privilegia aqui uma querida música, e eu acho que já vai ser, nesse sentido, vai ser unanimidade, pode trazer Love Is On Lennon Feeling para a semifinal novamente? Pode dar mais uma chance para ela?
Quer trazer a permissão, não?
Com certeza.
Não. Então vamos lá, então, semifinal agora. Para essa semifinal, agora é um pouco mais rápido, a gente já falou um pouco sobre as músicas, e a primeira é Friday Night versus I Believe and Think I Love.
Friday Night é a música que eu menos destaco desse álbum, e I Believe and Think I Love é a que eu mais amo, então I Believe and Think I Love.
Cara, eu gosto muito de I Believe and Think I Love, mas Friday Night.
Sério isso, cara?
Que isso.
Sério.
Lucas, se você votar em Friday Night, eu vou fazer esse episódio.
Não, cara, assim, eu gosto muito de Friday Night, da letra dela, mas não tá entre as minhas baladas preferidas. E I Believe in a Thing Called Love dispensa comentários. Então, I Believe.
Cara, o Marco tá me decepcionando.
Próxima batalha.
Eu não perdi nenhuma até agora.
É, tá vendo? Próxima batalha, Hold My Own com Black Shark.
Black Shark!
Thales.
Ai, cara, eu vou votar em Black Shark. É, eu acho mais animadinha, mais gostosa. Eu vou votar em Black Shark. Gosto bastante também de Hold My Own. Foi um destaque positivo pra mim, mas Black Shark. Black Shark.
Beleza. Eu voto em Hold My Own, Lucas.
Ó, oh, Hold My Own.
Aê, garoto. Aí sim.
Fácil.
Próxima batalha, Grow On Me versus Love Is Only and a Feeling.
Essa, pra mim, é a que mais, assim... se assemelha, mas Love Is Only a Feeling.
Ai, meu Deus. Love Is Only a Feeling também.
Unanimidade aqui.
Beleza, então pra final, a gente tem agora I Believe and Think I Love, Hold My Own e Love Is Only a Feeling.
Agora o Lucas vota primeiro.
Nossa, não, peraí.
É, cara, mas aqui, de cara, ó, pensa, duas baladas e um hitzão, hein?
Né?
Ah, isso é o poder do Glam, né, cara? Muita balada, é isso aí.
Vai lá.
Nossa, cara, eu tô em dúvida, porque assim, 90% das batalhas, geralmente eu voto nas baladas, assim, sem nem pensar.
Cara, Lucas, desculpa te interromper, cara, mas você teve a percepção que eu tive, cara, que esse álbum, você vê que é um puxado pro Glam Metal, aí você assemelha, por exemplo, What Snake. A balada é o grande destaque, você vê Skid Row também, balada como grande destaque, e esse álbum eu não vejo dessa forma, cara. Eu vejo que a Belinda fica louca.
Pois é. Você falou bem, cara, que é um dos álbuns que, principalmente de hard, né, você pensa...
Falou.
Principalmente no hard, né, que você geralmente destaca a balada do álbum, mas nesse aqui, acho que até pela pegada mais do glam, assim, mais pra cima e tal, o meu voto é em I Believe in a Thing Called Love.
Então, pra não deixar as duas desguarnecidas, eu vou dar meu voto para as outras duas.
Nossa, seu voto vale por dois, hein?
Mas é
que
isso. Galera,
mas não vai adiantar de nada.
Não vai adiantar mesmo. Então é isso. A gente selecionou ela como melhor música.
Mas eu nem votei.
E pra você não
eu
votou, você acabou de votar nela. Você
votei precisa... não. Votei não, só interrompi o Lucas, eu não votei, mas eu só interrompi.
Você não sabe quem que você vai votar.
Eu quero ver você votar, eu quero ver você escolher uma, votar e eu votar no final.
Tá bom então, ouvintes.
Você quer sentir o gostinho da vitória, né?
Tá certo. Então vamos lá então,
isso,
já que eu
garoto.
Tenho definido, hein? Hold My Own.
Sério, cara, eu achei que você ia votar na Love Is Only a Feeling. Cara, Hold My Own então tá faltando, acho que tem amadurecer pra mim. Eu gostei dela, mas... Cara, Love Is Only a Feeling é a segunda melhor disparada pra mim, sem comparações. E a Believe in a Thing Called Love é a melhor do Glam Metal.
Oh. Então é isso aí, galera. E agora, pra finalizar, a gente vai apresentar uma nota pra gente fazer a média aí, pra gente escalar esse álbum na lista de álbuns analisados aqui pelo Wavecast. E eu já quero começar votando, pra mim, sem dúvida, um belíssimo 8 pra este álbum. De 0 a 10, Lucas.
Cara, você roubou a minha nota. Eu juro por Deus que eu tava pensando em falar 8.
É,
8
beleza.
Também. Sério.
Beleza. E você, Thales?
Eu achei que vocês dois iam votar uns 9. Eu ia votar em 8,5. Agora eu fiquei assim, eu achei que gostei menos do óbvio que vocês dois. Ah, então eu vou ficar com 8,5 mesmo, que ainda não gostei mais.
Então é isso. Então a média do álbum ficou com 8,16. E é isso, galera. Muito obrigado. Mais uma vez, só para reforçar, ouvintes, se quiserem participar aqui com a gente, só enviar e-mail para...
wavecastpd@gmail.com.
É isso aí, galera. Muito obrigado pela participação aqui de vocês.
Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos que nos ouvem.
É isso aí, tamo junto.
Beleza. É isso aí. Então é isso. Então até o próximo episódio. Muito obrigado. Até lá. Tchau.